Entrevistas. Até o dia 30 de setembro, os credores em precatórios devidos pelo Estado do Paraná podem se inscrever e participar de um acordo direto para o pagamento antecipado de dívidas judiciais. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar com a diretora da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Paraná, Patrícia Caetano. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Patrícia, primeiramente, para a gente explicar para os nossos ouvintes, o que são os precatórios?
Pois bem, quando uma pessoa propõe uma demanda em face do Estado do Paraná, seja em razão de uma desapropriação, seja em razão de um acidente, seja em razão de uma busca de uma diferença de salarial, o Estado do Paraná, tendo sido condenado a fazer esse pagamento, ele não pode imediatamente fazer o desembolso do recurso. Então, o que acontece? Os juízes pedem um ofício para o tribunal comunicando que o Estado foi condenado numa determinada quantia que foi homologada com o contraditório das partes. E esse ofício é analisado pela presidência do tribunal e, estando conforme com todos os requisitos previstos na Constituição, regimento interno, resolução do Conselho Nacional de Justiça, é deferida essa requisição e comunicado o ente devedor, no caso o Estado do Paraná, a que proceda a inclusão dessa condenação no orçamento dele para que ele proceda o pagamento. Ou seja, o precatório ele é como se fosse um título atribuído ao credor de garantia de pagamento dessa dívida e que é feita essa forma de inclusão em ordem cronológica, mediante a chegada dos ofícios, para que o Estado tenha uma organização orçamentária para pagar essa dívida. Então, o precatório nada mais é que a representação administrativa daquela condenação judicial que o Estado sofreu em razão de algum dano ou em razão de algum não pagamento que ele efetuou para uma parte que propôs uma ação em face dele.
E como é que surgiu essa ideia de realizar a conciliação em questões aí que envolvem justamente o pagamento dos precatórios?
A partir da emenda 62 e depois com a emenda 94 e 99 de 2017, os entes devedores que estão submetidos ao regime especial, no caso o Estado do Paraná, podem destinar 50% do recurso que é repassado para eles, que eles repassam mensalmente ao Tribunal de Justiça, para celebrar acordos com deságio. Isso visa acelerar a quitação dos precatórios, retirando as pessoas da fila mediante a concessão de descontos por parte dos credores. Então, a ideia, na verdade, não é nova, já tem outras rodadas do Estado em trâmite, mas dessa vez a mudança está no sentido de que é um juízo conciliatório, ou seja, será feito no âmbito do Tribunal de Justiça e o deságio que vai ser aplicado será escalonado conforme o ano de inscrição do precatório no orçamento.
E o que é ordem de preferência, né? Todo mundo tem essa dúvida.
Ordem de preferência é a ordem cronológica do precatório. A cada ofício requisitório que chega ao tribunal, nessa data que o juiz encaminha e ele tenha recebido o protocolo aqui no tribunal, esse protocolo passa a ser a data dele de ordem cronológica. E aí todos os ofícios que chegam, à medida que vão chegando, vão se escalonando numa lista do mais antigo para o mais novo. Então essa é a ordem de preferência dos precatórios ou dos créditos.
E como é que vai funcionar na prática esse acordo direto? E qual o objetivo dessa rodada de negociação?
Bom, na prática, os credores que tiverem interesse em fazer o acordo vão poder protocolar um pedido até o dia 30 de setembro aqui, junto ao sistema de protocolos do tribunal SEI. Tem um formulário disponibilizado no link, num link específico, para já otimizar e orientar os documentos que têm que ser apresentados. Esses pedidos depois serão analisados no âmbito da Central de Precatórios pela Divisão Jurídica para verificar o preenchimento dos requisitos do Decreto 2566 do Executivo e 527 do Judiciário. Preenchidos esses requisitos formais, será feito o cálculo do valor total do precatório, do valor do crédito, né, que está sendo objeto de conciliação. Será aberto prazo para a Procuradoria-Geral do Estado se manifestar tanto quanto à parte formal quanto ao valor apurado. E ela informar também eventuais débitos que o credor possua e que queira eventualmente compensar ou descontar, enfim. Também no caso de pedidos de acordo feito por sucessores e que penda o recolhimento do ITCMD, a PGE também vai pedir o recolhimento desse ITCMD. Feita essa manifestação da PGE, será aberto por 10 dias o prazo para o credor se manifestar quanto ao cálculo, se o valor que foi apurado está dentro das expectativas e se ele concorda com a conciliação. Manifestada a concordância do credor pelo valor apontado, vai para a homologação do presidente e posterior pagamento na conta daí do credor ou do advogado com poderes para receber.
Agora falando um pouco dos critérios para os credores, como é que eles podem participar? Tem alguma exceção em relação a esse acordo direto?
A primeira condição para participar do acordo direto é que não tenha havido cessão de crédito. Cessão de crédito é você tem o crédito do precatório, mas vendeu esse crédito para alguém, ainda que parcialmente. Então, se vendeu, ainda que parcialmente, infelizmente não vai poder participar, porque a ideia nessa primeira vez é nós darmos atenção àqueles créditos que não têm nenhum tipo de incidente e que permitam uma rápida análise e tramitação pelo tribunal. As outras situações que também não vão permitir a análise do acordo é que situações de crédito que pendam de decisão judicial ou administrativa. Eventual discussão ainda sobre critérios ou requisição de valores que estão discutindo a titularidade do crédito, ou ainda não tem a definição de sucessores, herdeiros, enfim, qualquer coisa que tenha dúvida quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito ou titularidade. Também são hipóteses que não vão permitir a celebração do acordo.
E agora falando da participação, como é que vai funcionar a inscrição e como é que é o processo? Precisa vir aqui até a central? Não precisa? Como é que você faz a sua inscrição até o dia 30?
Não precisa vir até a central, mas o protocolo é exclusivamente pelo sistema SEI. Não, isso quer dizer o seguinte: mesmo aqueles precatórios que tramitam no sistema PROJUDE, não serão conhecidos os pedidos que tramitam pelo sistema PROJUDE. Então, o protocolo tem que ser via SEI, mas a pessoa não precisa vir até o tribunal, ele pode acessar pela página do tribunal, no setor lá de protocolos, ou mesmo na notícia que está divulgada na primeira página. Tem um link específico, e nesse link, a partir do momento que você abre um formulário, ele tem todo o direcionamento para você ir preenchendo. Inclusive aqueles casos de credores que não for, que cujos pedidos tramitaram junto ao juizado especial sem o acompanhamento do advogado, também podem fazer o pedido lá, mediante a anexação dos documentos que são solicitados, e também anexam lá sem a necessidade de contratar um advogado para isso. Então a gente procurou tornar a acessibilidade o mais fácil possível para todos. As comunicações se darão todas via e-mail, não haverá publicação em diário da justiça. Então, também a pessoa será intimada via e-mail. Por isso é importante, muito importante, colocar um e-mail válido, né, para ela receber as comunicações. Então, não precisa vir aqui, basta anexar lá os documentos conforme solicitado e conforme constantes no decreto 2566 e 527 do Judiciário, que também constam na notícia e que podem ser acessados para esclarecimento das dúvidas, né? Então, a gente montou esse formulário aqui para ficar de uma maneira bem fácil para todos, intuitiva até, para anexação dos documentos e apreciação aqui posteriormente por nós.
Se o credor optar em fazer o acordo direto, existe algum desconto no valor do crédito e como é que vai funcionar? Você poderia exemplificar para a gente?
Então, a novidade desse juízo de conciliação é o deságio escalonado. Então, como é que aconteceu? Em outras rodadas que o Estado abriu, o deságio era único de 40%. Então, quem queria fazer o acordo tinha que dar um desconto no crédito de 40%. E sobre esse 40%, aí apurar o valor, incidir as retenções fiscais e aí a pessoa recebeu o valor líquido. Dessa vez, a ideia para fomentar a maior celebração de acordos e estimular os credores foi fazer um deságio escalonado conforme o ano orçamentário do precatório. Então, exemplificando. Os precatórios que tiveram inscrição até o orçamento 2000, hoje nós estamos pagando precatório 98, o deságio será de 10%. Então, sobre o valor do crédito atualizado, vai ser aplicado um deságio de 10%. O que remanescer disso, aplicar as retenções fiscais se houver incidência, e sobre isso o líquido, o credor vai receber a diferença. Os precatórios que tiverem inscrição entre 2001 e 2003, 15%, e assim sucessivamente até chegar a 40%, que são os precatórios inscritos de 2016 a 2020. A ideia do executivo foi privilegiar ou favorecer aquelas pessoas que estão há muito mais tempo na fila, que estão aguardando há anos para receber, e por isso permitir a elas, então, com um desconto menor e mais justo, né, considerando o tempo que estão na fila, é um atrativo para que elas possam ter o seu direito de crédito satisfeito.
A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Patrícia? E tem muita gente que, na verdade, não vai nem receber, né? Que são os filhos que vão receber, não é verdade?
Isso. O acordo está aberto também para os sucessores, né? Infelizmente, daqueles que não puderam receber em vida. Só que nesse caso, essas pessoas têm que ter sido habilitadas previamente nos autos da execução, lá onde foi expedido o ofício pelo juiz, lá onde tramitou a ação de origem, tá? Nesse caso, tem que ter essa pré-habilitação. E nesse caso, os sucessores também têm que ter tido a partilha do precatório. A gente precisa ter o quinhão respectivo devido a cada herdeiro. Sem isso, nós não temos como fazer o pagamento, porque nós não temos como dizer qual é o valor do crédito de cada herdeiro. Então, sem isso, não, infelizmente, não é possível participar. A alternativa, se não tiver sido feito o inventário ainda, não tiver feita a partilha, perdão, mediante abertura de inventário judicial ou mesmo extrajudicial, com a nomeação do inventariante e autorizado judicialmente, esse inventariante pedir a adesão ao acordo. Tem todo o trâmite, tal, a incidência do deságio, a concordância do do inventariante, e o recurso aí é remetido para uma conta judicial vinculada ao juízo do inventário, para que lá, depois de finda a partilha, estabelecido o quinhão de cada herdeiro, seja feita a liberação e recolhido o ITCMD e demais providências que são necessárias. Então, não há óbice a participar os sucessores, de maneira nenhuma. Se já tiver tudo regularizado com inventário e partilha, ele já se habilita nos autos e faz a comunicação aqui. Se não tiver, pode ser via juízo, via inventariante, com autorização do juízo do inventário para celebrar o acordo.
Falando em benefícios desses acordos, o que essas pessoas vão ter de benefício ao firmar esse acordo? Por exemplo, o pagamento é rápido? Como é que acontece isso?
Bom, o benefício principal pode ser que algumas pessoas não entendam assim, afinal de contas é um direito delas já adquirido há muitos anos e tal, mas o benefício é não ter que aguardar mais na fila pelo recebimento do crédito, considerando que nós temos hoje um precatório que encabeça a ordem cronológica, infelizmente de um valor bastante expressivo, que vai fazer com que o aporte dos recursos seja demandado para ele por um bom tempo. Então, as pessoas, dentro do seu limite de disponibilidade, vão ter essa oportunidade de poder receber esse crédito antes. E a ideia também é nós conseguimos processar aqui pelo Tribunal de Justiça para poder pagar o mais rápido possível, sem necessidade de remeter ao juízo, para lá conseguir ir na expedição de alvará e as outras necessidades que se acontecem. Então, qual que é a ideia? Uma vez homologado o crédito, vai uma ordem para o nosso Departamento Econômico Financeiro para fazer o depósito direto na conta do credor ou na conta do advogado que tenha poderes para receber. Nós não temos ainda condições de dizer qual será o prazo para começar o pagamento, porque nós precisamos esperar aguardar o fim do prazo de adesão para ver o volume de precatórios de pedidos de acordo que vão entrar. E aí nós podemos dimensionar qual será o trabalho, porque não será só nosso, será da PGE também para se manifestar sobre os protocolos e os cálculos. Mas a gente espera que, com a maior brevidade possível, até porque o maior interesse nosso é quitar isso. Que os credores consigam receber. Esperamos ainda esse ano já começar a fazer o pagamento dos acordos.
Podem ter novas rodadas de negociação? É um projeto que vai ser desenvolvido aí ao longo do tempo pelo Tribunal de Justiça?
Mensalmente ingressa recursos para a celebração de acordo. Hoje a gente tem algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões para fazer frente ao pagamento de acordo direto do Estado do Paraná. Nós não temos ideia ainda de quanto será a adesão, se haverá o exaurimento desses recursos, como eu falei, mas eu acho muito provável que sim, que abram-se novas rodadas, até porque eu acredito que muita gente não vai conseguir, em tempo hábil, trazer a documentação para esse primeiro juízo conciliatório. E como eu falei, entram recursos mensalmente e o Estado está no regime especial, provavelmente até 2024, e até lá ele continuará fazendo aportes de recursos para acordo direto. Então, acredito que sim, lógico que isso vai ser uma decisão do governador, porque ele é o gestor, ele que dá a destinação dos recursos de acordo a acordo, mas acredito que sim, porque a depender de quão feliz seja essa adesão aqui, né, eu acredito que haverão. Mas, como eu disse, vai depender do governador e da adesão, né, do número de adesão de credores.
E nessa edição, nós conversamos com a Patrícia Caetano, diretora da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Paraná. Obrigada, Patrícia, pelos esclarecimentos. Até uma próxima.
Obrigada, às ordens sempre.
Rádio TJBR.